apontado por muitos como um dos grandes entraves da economia brasileira. O nosso sistema de cobrança de tributos é complexo, desigual e injusto.
É bem provável que você já tenha escutado alguma coisa sobre reforma tributária. O assunto voltou ao debate público porque a proposta, que já foi aprovada pela Câmara, está em análise no Senado. Mas está claro para você por que essa reforma é necessária? Como funciona o sistema tributário no Brasil hoje e como ele impacta principalmente a população mais pobre? É o que vamos saber neste episódio. Mas antes de seguirmos, temos um recadinho para você.
Potencialize a Alma Preta. Seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Contribua em catarse.me/financie_alma_preta.
Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. No episódio de hoje, vamos falar sobre reforma tributária. O principal objetivo dessa reforma é simplificar o sistema de cobrança de impostos no Brasil, unificando todos os impostos federais em um só, que seria o IVA, Imposto Sobre Valor Agregado, além de diversas outras medidas de isenção e mudanças que tornam o sistema tributário mais efetivo e transparente. É uma reforma complexa e ainda está incompleta, que caso seja aprovada, será implementada gradualmente a partir de 2026. Apesar dela trazer alguns avanços, ela ainda não elimina as injustiças históricas do sistema tributário. Mas a simplificação proposta por essa reforma é um dos motivos que a torna necessária. Para explicar isso pra gente, eu recebo aqui a Eliane Barbosa, que é doutora em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e autora do livro Tributação Justa, Reparação Histórica, Uma Discussão Necessária. Para ela, é importante racializar os temas econômicos porque eles atingem e impactam de forma diferente a população negra e indígena e a população branca. E nossa convidada destaca também que essa reforma é apenas o primeiro passo de uma série de medidas que ainda precisam ser tomadas para possibilitar uma tributação justa no país. Para começar, vamos entender o porquê a reforma é uma medida necessária.
Então, a reforma do sistema tributário, ela se faz necessária por diversas razões, né? Primeiro, porque a gente não é o único país do mundo, mas a gente é um dos países do mundo, e talvez em grande grau, assim, que tem uma legislação muito volumosa. São muitas leis falando sobre os diversos tributos que nós temos. Me parece que a gente tem umas 10 mil leis, ou até mais, assim, sabe, tratando de tributos no Brasil. E aí, para uma questão de simplificação e efetividade, digamos assim, para que o sistema tributário é esse conjunto de leis, né, que tem a Constituição como regra matriz, assim. Todas as outras leis têm que estar vinculadas numa pirâmide, assim, a Constituição é como se fosse a coroa, né? As outras leis vão crescendo aqui para a base, só que a cabeça é a Constituição, não podem voar longe dessa cabeça, então, as demais leis. Então, essa nossa base é muito ampla de leis, então fica bem complexo o sistema. Então, essa é uma das primeiras razões para a gente poder alterar o sistema tributário. Mas há outras razões que têm a ver com a própria Constituição, que é a questão da equidade, né? A questão da igualdade, da justiça social que a Constituição prega. Então, essas leis não podem, não deveriam gerar injustiças e iniquidades para as pessoas, para o conjunto da população. Então, além de ser complexo, além de ser muitas leis aí, né? Uma quantidade gigantesca, ser pouco transparente, porque, né? Quem vai dar conta de tanta legislação, de tanta lei? E também ela causa aí injustiça. Não há coerência esse sistema, essa pirâmide, né, desse sistema tributário. Ele, além de tudo, ele leva os impostos, os tributos, a impactar de modo muito desigual as populações pobres, a população rica, a população negra, a população branca.
A Ação Negra é uma articulação nacional de entidades e lideranças do movimento negro que lançou uma campanha em defesa de uma reforma tributária antirracista. Segundo essa iniciativa, é preciso deixar claro que o sistema tributário brasileiro é mais rígido com a população pobre, que em sua maioria é negra, pelo fato de que a cobrança indireta de impostos acontece de forma regressiva. Vou dar um exemplo. A taxa de imposto sobre alimento é a mesma para todos, Mas à medida que a população negra e pobre tem os piores salários e condições de sobrevivência, ela é mais impactada com os preços e, consequentemente, gasta uma porcentagem maior em impostos do que a pessoa com renda mais alta. Para uma melhor compreensão de como isso acontece, é importante entendermos como são cobrados esses tributos de forma direta e indireta a partir do consumo de bens e serviços.
Por exemplo, receber salários me faz sujeito passivo de uma tributação, imposto de renda, pessoa física. Comprar uma casa me faz sujeito passivo de uma tributação, que é o imposto IPTU, IPTR. Então, são exemplos. Eu sou sujeito direto. Eu comprei a casa, eu recebi o salário, eu comprei um veículo automotor, então eu pago IPVA. E a diferença, e quando eu vou no mercado comprar alguma coisa, eu compro esse celular, quem produziu esse celular tem que pagar um tributo, né? Mas termina que ele passa essa carga tributária para a gente, o consumidor final. Eu termino pagando um tributo que era para o produtor desse aparelho pagar. Então, tributos diretos e tributos indiretos. Todo mundo que compra esse telefone no mercado paga o mesmo tributo de tributação indireta. Então, ele termina sendo uma tributação que ela é pouco equitativa, ela é nada equitativa, ela é injusta, ela é regressiva, porque ela afeta mais a quem tem menos recursos. Então, essas são as distorções que uma tributação indireta sobre o consumo causa na sociedade. A gente pode adensar esse exemplo. A gente pode pensar em pessoas que vão ao mercado comprar comida para comer. Então, hoje, se a gente for ao mercado, a cesta básica está por um valor mínimo, uma alíquota mínima de 7%, varia de estado para estado, né? Mas aí tem uma média de valor de 7%. De toda forma, 7% de tributo no quilo de arroz, né, é tributo para quem recebe pouco, para quem não tem acesso a recursos, esse quilo de arroz fica mais caro. Ou seja, é mais pesado pagar R$1 de tributo para quem ganha R$1.000 do que para quem ganha 30, 50, para quem ganha R$10.000, digamos assim. É mais pesado para quem ganha R$1.000, para quem ganha R$500, por exemplo. E isso acontece, essas são as distorções do nosso sistema tributário.
A nova reforma tributária prevê a criação de uma cesta básica nacional com alíquota zero, ou seja, nenhum imposto. Os alimentos incluídos ainda não foram definidos, mas já há muita expectativa.
Porque tá caro, né, mulher? Tá muito caro. Tá difícil para o consumo.
A gente hoje tem um sistema pautado 48% de 45 a 48, até tem estudos mostrando que é mais, até 53% indicam. Mas assim, uma média de 48 a 50% do total arrecadado pelo Brasil vem de tributo indireto sobre o consumo, que é esse tributo regressivo. Todo mundo paga igual, só que proporcionalmente os mais pobres pagam mais, porque a parcela entregue ao Estado para pagar a tributo pesa mais no bolso de quem recebe menos.
Como fazer isso na prática? Qual seria um caminho possível?
Como a gente reduz esse peso? Aumentando a tributação direta sobre pessoas físicas que podem pagar e também para algumas pessoas jurídicas. A pessoa jurídica tem que ter esse cuidado, né? O incentivo não vai de maneira nenhuma deixar de tributar, mas tem que ter um limite aí, né, de incentivar a atividade produtiva. O que não pode ser incentivado é um capital fora da atividade produzida, da produtiva. São os recursos que estão fora da atividade produtiva no mercado financeiro, ganhando juros dessas bolas de neve aí de investimentos financeiros. Isso tem que ser desincentivado, né? E isso tem que ser tributado. Então, uma forma é essa. É você aumentar o peso da tributação direta no total arrecadado. Outra forma, Estela, e aí eu vou me lembrar do caso da Suécia, no início do século passado, que tinha também uma carga tributária. É evidente que a conjuntura política internacional era outra, né? Isso, hoje, a gente, quando pensa em tributação, não pode pensar isoladamente num país, só no Brasil. Olhar só para o Brasil. A tributação do Brasil vai ser assim. Porque os capitais hoje voam, né? Eles viajam aí o mundo e se estabelecem aonde bem entendem. Então, é evidente que as circunstâncias políticas lá da Suécia, do exemplo que eu vou dar aqui agora, né? Para hoje é diferente, mas serve como um farol, pelo menos como um farol, né? A Suécia tinha uma carga tributária da tributação indireta muito alta também no início do século passado, século XX, né? Final do século XIX, início do século, até meados do século XX ali, tinha. E qual era o mecanismo que eles utilizaram? A despesa pública. A despesa pública era fortemente investida no bem-estar social. Então, garantiu-se educação de qualidade, habitação, saúde, para o conjunto da população. A população pagava uma tributação sobre o consumo alta, mas, em compensação, tinha serviços públicos à sua disposição, né? O que a gente não vê no Brasil, especialmente para a população negra. Então, um caminho talvez não fosse desonerar o consumo de todo, mas desonerar em parte, deixando um peso maior na tributação direta e, ao mesmo tempo, entregar serviços públicos de qualidade para o conjunto da população, sem discriminação.
Como a reforma colocada até agora irá atuar nesse sentido? A partir dela, teremos uma tributação mais justa?
Então, essa primeira parte da reforma, ela tá prevendo tratar da confusão que eu falei anteriormente, né, dessa miscelânea de leis, falta de transparência, complexidade, ineficiência do sistema da tributação indireta. Para a gente ter um sistema mais justo, a gente precisa acoplar a essa reforma necessária, porque é uma reforma de eficiência, de transparência, né, de simplificação, desse sistema complexo que inicialmente nós falamos, a gente precisa acoplar a reforma sobre a tributação direta. E aí a gente vai conseguir um equilíbrio maior. Ela não responde aos nossos anseios por uma tributação mais justa. Ela responde aos anseios por uma tributação mais transparente.
Mas ela é de fato uma reforma necessária para o país?
É uma medida importante, Stella, porque, como eu te falei, né, o sistema ele está complicado, está muito complexo. Então, a simplificação e a efetividade são medidas bem-vindas. Mas como eu tendo a estar mais deste lado, do lado da justiça e da equidade, eu digo, eu afirmo sempre, que se essa reforma não vier acompanhada da segunda parte, para o Brasil, crescimento econômico eu não sei se trará. Quando eu digo para você que essa primeira parte da reforma ela não está ainda concretizada, ou no sentido do ponto de vista da equidade tributária, ela só se concretizará após a segunda parte da reforma tributária, que vai versar sobre os tributos diretos, especialmente sobre o imposto de renda, mas eu espero que esse leque seja ampliado, é uma esperança. E junto com isso, a partir dos PPAs, das leis orçamentárias. As leis orçamentárias precisam garantir uma despesa pública comprometida com o desenvolvimento social, humanitário, antes de tudo, garantir alimentação, habitação para o grosso da população que não tem alimento, habitação, para mim, são assim, direitos fundamentais para a vida humana. Educação, saúde, são direitos fundamentais para o desenvolvimento social e, evidente, humano também, vai se somando ao outro, né? Cultura, lazer e desenvolvimento econômico, acesso a trabalho, acesso a recursos, a renda, né? Que também traz desenvolvimento numa sociedade capitalista.
Eliane também propõe uma reflexão a partir de uma perspectiva histórica tributária de como avaliar o papel do Estado para o desenvolvimento econômico da população.
O Estado precisa prover meios. E aí alguns liberais ou mais liberais vão falar, mas por que tem que ser o Estado e não tem que ser a pessoa? Porque o Estado, ele provê os meios para diversos grupos, sempre foi assim. Se você for olhar a história do Brasil, não tem como o Estado Democrático do Direito entender que o Estado não tem responsabilidade no desenvolvimento, do desenvolvimento social e econômico não só do bolo crescendo, do PIB do país, mas dos grupos sociais que constituem esse país. Se a gente for olhar, por exemplo, na história do Brasil, a gente vai ver todo o incentivo econômico que foi entregue pelo Estado brasileiro aos imigrantes que chegaram a partir do final do século XIX. Foi entregue facilidades para acesso a terras, ferramentas para trabalho, emprego com salário, enquanto que os ex-escravizados foram deixados à própria sorte num projeto político, de morte, né? Era um pacto de branquitude que entendia que a população negra deixada à própria sorte morreria um dia. Isso é um fato, isso está registrado, isso é um fato histórico. Então, esses grupos que hoje pedem liberalismo, né, por um Estado menor e mais enxuto, já receberam a sua porção do Estado quando aqui chegaram. Enquanto que o outro grupo, que nunca recebeu, hoje está no tacão de que não pode. Então, isso não é uma visão honesta sobre os fatores históricos. Então, a tributação ela é um fato político muito importante. Ela é uma arena política muito importante, porque tem a ver com a distribuição e com a redistribuição dos recursos, dos recursos que são gerados, né, dos bens, do produto de um trabalho coletivo da sociedade. Então, para que quando o governo, quando o Estado, ele libera algumas organizações de pagar tributos, né, dá alguns tipos de incentivos, chamados incentivos fiscais, outros grupos são prejudicados com isso. E aquele grupo do poder econômico, que sempre recebeu e precisa, eu pontuo aqui, recebeu o poder econômico, o poder industrial, recebeu e precisa continuar recebendo incentivos estatais para atuar, porque ali gera crescimento, desenvolvimento econômico, crescimento econômico, gera empregos, gera possibilidades de salários. Então, a indústria precisa, de fato, crescer, tem que ter incentivos. Mas agora, que tipo de incentivos são esses? Abrir mão de receber tributos, talvez para as indústrias, ok. Talvez, em alguns momentos. Para as indústrias, ok, em algum momento, para incentivo. Agora, para os proprietários dessas indústrias, não. Para pessoa física, não. Para capital não produtivo, para recursos econômicos não colocado na esfera produtiva e deixados lá, né, para ganhar juros aplicados em investimentos financeiros, nesse capitalismo financeiro que a gente vive, para ganhar juros, esse tem que ser severamente assim, tributado, né? Porque é para desincentivar esse tipo de comportamento. O que o Brasil precisa são de indústrias operando. E a tributação, o sistema tributário, ele tem que ser pensado a partir dessa dimensão. A dimensão de incentivo para as indústrias e o capital produtivo continuar operando e criando, gerando emprego e riqueza no país. É desincentivo para o capital não produtivo, que vai para o mercado buscar lucros, e incentivo para a população pobre que está precisando de serviços públicos. Então, o recurso arrecadado na tributação tem que ser investido na população, na população mais vulnerável, né? Na população que depende aí, de políticas públicas para o seu desenvolvimento.
É possível, então, pensar em uma reparação histórica a partir da tributação? E quais são as expectativas para o futuro do sistema tributário no país?
A gente vê que nessa reforma tributária que o Brasil está atravessando, muitos grupos da sociedade civil tiveram voz, se colocaram buscando ali alterar os percursos desse texto final que foi votado na Câmara dos Deputados e está agora no Senado. E alguns desses grupos conseguiram se colocar nisso, especialmente assim, as mulheres, né? Tem um movimento forte de mulheres de questão tributária e gênero. E a gente entende que é um movimento muito legítimo e a gente está junto com eles também, né? Com elas. E a gente teve um outro grupo muito interessante, que é o da Reforma 3S, solidária, sustentável e saudável, com demandas e proposições muito, 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 muito assim, pertinentes a esse movimento da reforma, sabe? São necessários. Tudo que esses dois grupos, entre outros, né? Até porque o da solidária, sustentável e solidariedade sustentável e saudável é um conjunto de organizações que se juntaram nesses manifestos, né? A gente, então, entende como legítimo, necessário e temos a mesma visão que eles têm para esse problema, né? O problema da tributação no Brasil. Porém, o Tributação Justa e Reparação Histórica vai além, porque entende que, no frigir dos ovos, o que esses grupos estão buscando é um sistema tributário mais progressivo e equitativo. E a gente está junto com eles nessa demanda. Mas a gente vai além porque a gente vê mais do que isso. A gente entende que o sistema tributário ele pode ser também reparador para a população negra. Se é verdade aquilo que eu te falei no início, ou em algum momento da minha fala aqui, que a tributação não pode estar desvinculada de um compreender de onde vêm os recursos a serem arrecadados e para onde eles vão. A gente entende que isso é verdade, não sou só eu que falo isso para você, é um conjunto aí de especialmente juristas. Se a gente entende que isso é verdade, a gente se questiona para onde têm ido os recursos arrecadados pelo governo. Nós, a população negra, sabemos que não é para a gente. Não, historicamente, não vem para a gente. E é por essa razão que nós estamos aí encabeçando os indicadores de pessoas com problemas na educação básica, no ensino básico, no ensino superior, na saúde das mulheres negras, das pessoas negras. Nós estamos com problemas em diversas áreas, setores da atividade social, porque falta recursos para nos contemplar. Nós estamos, Estela, nossa maior parte, concentradas em regiões que, para se viver, é difícil. Saneamento básico, água, energia elétrica, segurança pública. As nossas forças de segurança pública não nos asseguram nada, nos ameaçam a vida e muitas vezes nos tiram a vida. Este é um fato. E a gente paga tributo por isso. Então, se isso é verdade, e historicamente tem sido, porque se você pega textos dos nossos estudiosos da questão racial, dos nossos ativistas sociais, que secularmente, né, se a gente for usar a ideia, se a gente for beber na fonte do Abdias do Nascimento, né, que diz que a gente sempre teve um movimento social negro no Brasil, desde que aqui chegamos, desde que para cá fomos trazidos, escravizados e raptados do território africano. Mas desde que a gente começou a registrar isso, lá no início do século passado, a Frente Negra, em 31, o Teatro Experimental, em 44, e muito antes disso mesmo, a gente vê demandas e reclamações no que diz respeito à segurança pública e educação, e a gente não venceu isso ainda, Estela. Então, e a gente paga tributo da mesma forma, Estela. Porque, então, a primeira questão que trouxe luz e vida a esse grupo de trabalho, estou chamando grupo de trabalho, né, porque sou eu e muita gente, ao nosso grupo de trabalho, Tributação Justa e Reparação Histórica, foi a compreensão de que o Estado brasileiro ele entrega menos para a gente. Nas despesas públicas, nós estamos contemplados mal e porcamente. Mas na tributação, não. O tratamento é igual. E a reparação histórica, Estela, tem a ver com uma compreensão de que o Brasil, especialmente, tem uma dívida secular com a população negra. É uma dívida que nos coloca hoje no lugar em que estamos. É uma dívida que as pessoas, que os nossos governantes, o Fernando Henrique Cardoso reconheceu que que há discriminação no Brasil, publicamente, isso foi um ganho. O presidente Lula pediu desculpas ultimamente, assim, não é uma desculpa oficial, né? Não é uma desculpa política firmemente pontuada, mas ele de vez em quando fala sobre isso, e isso é importante. Mas o que a gente precisa é de uma posição política, de um reconhecimento político e um pedido de desculpa assim, no campo político, de considerar a população negra igual à população branca, nem superior, nem inferior, mas igual em status humano. E aí, quando você reconhece que nós temos igual, dividimos esse status humano com as pessoas brancas, com a população branca, a gente entende, Estela, que o que foi feito a esse conjunto da população foi uma maldade, foi uma crueldade, foi um crime. E os crimes precisam ser corrigidos. Os crimes precisam ser corrigidos de diversas formas. E é interessante perceber que essa pauta da reparação, Estela, ela sempre foi uma bandeira do movimento negro, né? Especialmente nos Estados Unidos, mas isso aqui chegou no Brasil. E a gente sempre entendeu essa pauta como utópica. E a gente no Brasil e o mundo todo, nessa causa, que entende o seguinte, Estela, que o Estado não entregou, e aí isso é uma contribuição, né, ao que nos parece genuína mesmo do nosso grupo de trabalho. Né? É, já que o Estado nos deve, e essa dívida perpassa por reconhecimento, pedido de desculpa, direito à memória, reconciliação das instituições, entrega de serviços públicos e também uma dívida financeira. Uma indenização é também devido. Como vocês vão ver lá no livro, vários grupos tiveram essa indenização. Os judeus, por exemplo, tiveram. Ah, mas não pode, tem tantos argumentos. O livro lá ajuda a gente a compreender alguns desses argumentos, mas a gente também entende o grupo, e aqui está a nossa contribuição, é que o tributo é uma prestação pecuniária em que o contribuinte entrega ao Estado parte de recursos. Bom, nesse sentido, nós, os contribuintes, somos devedores do Estado. E se nós, população negra, somos credoras do Estado, como eu acabei de falar para você, né, que há uma indenização pecuniária que pode ser devida, por que a gente continua pagando a quem nos deve? Essa é a questão. Por que pagar a quem nos deve? E aí a gente entende que uma certa quantidade de tributo, ok, é devida, por razões de que vivemos numa sociedade e precisamos contribuir para o seu bom andamento. Mas, assim como há incentivos fiscais para as organizações e para grupos econômicos, muitas delas, Estela, que a gente pode chamar de escusas, de estranhas minimamente, por que não incentivo fiscal para a população negra? Para a população negra adquirir casa própria, para a população negra adquirir alguns bens sociais, bens e serviços sociais, que são fundamentais para a sua emancipação humana, enquanto humanidade primeiro, depois enquanto ente social. Por que não? A gente, por exemplo, poderia ter direito a uma alíquota de imposto de renda diferenciada, uma alíquota menor até que adquiríssemos a nossa casa própria. Eu não sei que tipo de incentivos podemos pensar, mas existe uma miríade de possibilidades. Então, é uma luta constante que a gente precisa trazê-la para o nosso dia a dia, né? Enquanto pessoas negras, enquanto cidadãos desse país, enquanto contribuintes, né? Enquanto pagadores de tributos, a gente precisa estar mais atento. E aí, Estela, eu aproveito para disseminar ideias, né? Eu penso que a gente precisa se preocupar sobre uma educação fiscal, né? Porque o tributo diz respeito a gente. A gente às vezes pensa que não, que a gente nem paga porque a gente não paga imposto de renda, mas a gente está pagando aí em tudo que a gente consome, minimamente, sabe? A perspectiva é que a reforma parece que sim, será aprovada pelo Senado. Tem alguns imbróglios aí com relação a municípios e estados, mas saiu recentemente um estudo do IPEA, eu acho que foi semana passada, mostrando que os municípios, no final das contas, essa reforma tributária ela tem muitos anos de transição, Mas, no final das contas, assim, os municípios mais pobres mesmo, eles vão sair lucrando, os estados também. E dentre os municípios e estados mais ricos também, nem todos sairão perdendo. Talvez os grandes capitais, né, percam aí alguma coisa. Mas, como a gente está buscando equidade, me parece que há poder de negociação para que se ceda. Então, eu acho que a reforma vai ser essa primeira parte, né? Eu sempre falo dessa reforma, Estela, como a primeira parte da reforma, porque eu entendo que ela não está completa, eu junto com muita gente, né? Como eu te falei aqui agora, a gente precisa... E ela também sinaliza o projeto como saiu da Câmara dos Deputados, sinaliza e estabelece um prazo de 180 dias, a partir de que ela for votada, né, para que o Executivo apresente ao Legislativo um projeto de lei versando sobre a reforma da tributação sobre renda, que é a tributação direta, né, um dos tributos diretos. Então, o diálogo vai continuar. Eu penso que a segunda parte da reforma sobre a tributação direta, ela é mais assim, espinhosa, porque se é verdade que a primeira parte tratou de eficiência, simplificação do sistema e tudo mais, essa segunda vai mexer no bolso das pessoas, né? Das pessoas que detêm valores, recursos, capital no Brasil, né? Então, e olha que essa que parecia que ia ser rápida, né? Queriam se votar até metade do ano, estamos em setembro e está lá no Senado ainda. Então, mesmo aquela que interessa mais, especialmente ao poder econômico, está demorando, imagina essa de reforma tributária sobre a renda. Então, acho que tem espaço para a gente continuar conversando.
Então é isso, pessoal. Confira os materiais produzidos por Eliane Barbosa, que deixaremos na descrição desse episódio. E acompanhe também o trabalho realizado por ela no corpo técnico do Ministério da Igualdade Racial. Continue aqui com a gente também no podcast Papo Preto, que trazemos episódios sobre diversos temas ligados aos direitos humanos e ao debate racial no Brasil e no mundo. E quer saber o que mais tem rolado na Alma Preta Jornalismo? Não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais e também no nosso site almapreta.com.br. Lá você pode conferir a matéria sobre os 190 anos de imprensa negra, onde as repórteres Caroline Nunes e Dindara Paz trazem uma perspectiva histórica da luta e legado dessa imprensa na construção de uma comunicação antirracista.
Você ouviu o Papo Preto, podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo, em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com a nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me/financie_alma_preta. Repetindo, catarse.me/financie_alma_preta. Potencialize a Alma Preta e seja uma aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente.
Este episódio teve direção e assistência de estúdio de Vinícius Martins, produção, roteiro e apresentação minha, Estela Diogo, e edição de Débora Oliveira. Entrevistamos Eliane Barbosa e os demais áudios que você ouviu durante o episódio foram retirados, respectivamente, de vídeos dos seguintes canais: Jornalismo, TV Cultura e Band Jornalismo. Obrigada por sua companhia até aqui e até a próxima!